DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos ao Jornal da DW, edição da noite de segunda-feira, dia 18 de janeiro. E são estes os nossos temas em destaque. Moçambique, analistas ouvidos pela DW consideram haver excesso de força por parte da polícia moçambicana no âmbito de fazer cumprir as regras anti-coronavírus.
Neste momento, o que a polícia faz é levar os produtos ou os bens daquele estabelecimento ou daquela família, e não há nenhum documento que esse Estado a informar que foram apreendidos tantos produtos, qual é o destino daqueles produtos e como é que, inclusive, o proprietário pode reclamar os seus bens.
Justiça em Angola tem exagerado na aplicação da prisão preventiva, considera jurista angolano, comentando assim o caso Carlos São Vicente.
Em Angola se faz muito o abuso da prisão como medida e tem-se usado a prisão como meio de coagir ou de pressão.
E ainda em Angola, voltou a haver público nos estádios de futebol, mas todo o cuidado é pouco em tempos de pandemia.
Máscaras bem postas ao rosto e desinfestar sempre as mãos na porta dos estádios, para que não se leve vírus no interior do estádio.
Convosco António Cascais e vamos diretamente a Moçambique, onde no último final de semana foram reportadas, com destaque para a cidade de Maputo, atos de violência, detenções e apreensão pela polícia nos estabelecimentos comerciais de bebidas alcoólicas, entre outros produtos, no âmbito da entrada em vigor das novas medidas para a contenção da Covid-19. Analistas consideram haver excesso de força por parte da polícia. Amós Zacarias.
O decreto presidencial número 1/2021 de 13 de janeiro, publicado no Boletim da República na última quinta-feira, obriga no seu artigo 16, número 3, a linha K, o encerramento de bares e barracas destinadas à venda de bebidas alcoólicas. E o número 15 do mesmo artigo indica que as barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 às 17 horas, ficando vedada a venda de bebidas alcoólicas. Entretanto, na última sexta-feira, o primeiro dia de entrada em vigor deste decreto presidencial, com duração de 21 dias, muitos comerciantes em algumas cidades moçambicanas, com destaque para a cidade capital Maputo, envolveram-se em atos de violência com brigadas conjuntas da PRM e da Polícia Municipal e tiveram os seus produtos apreendidos. Houve, igualmente, algumas pessoas detidas, acusadas de violação do decreto presidencial. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique considera ter havido o uso excessivo da força por parte da PRM. A presidente do órgão, Firosa Zacarias, assinala que as autoridades policiais devem saber interpretar o decreto presidencial.
Eu penso que talvez seja o caso do próprio presidente ou das autoridades máximas da polícia procurar esclarecer aos seus agentes como devem interpretar as normas do decreto presidencial. Porque estão a usar-se dessas normas para cometer mais violações.
Firosa Zacarias defende, por outro lado, que ao arrancar os produtos dos comerciantes, a polícia violou o decreto presidencial.
É completamente ilegal. No próprio decreto não consta que os produtos devem ser apreendidos. E daquela forma que nós temos estado a ver, com violência, temos estado a notar pessoas a ser chamboqueadas, completamente contrário aos princípios da dignidade da pessoa humana. É muita violência desnecessária.
Para o ativista social e coordenador da ONG moçambicana Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, ADECRO, Jeremias Vunjani, a atuação das autoridades policiais é condenável e acrescenta.
Nesta altura em que a situação do governo está a se agravar, era expectável que a polícia pudesse garantir um papel mais pedagógico e mais orientador do que as pessoas deveriam fazer. Não se pode promover um assalto aos bens das pessoas, aquelas pessoas que estão, inclusive, a procurar formas de sobrevivência.
Por outro lado, Vunjani considera que
este processo que a polícia está desencadeado não tem critérios, não tem regras. Normalmente, o que deveria-se fazer era encerrar o estabelecimento ou deter, eventualmente, o proprietário do estabelecimento. Mas, neste momento, o que a polícia faz é levar os produtos ou os bens daquele estabelecimento ou daquela família e não há nenhum documento que é fixado a informar que foram apreendidos tantos produtos, qual é o destino daqueles produtos e como é que, inclusive, o proprietário pode reclamar os seus bens.
O ativista lamenta ainda que o presidente moçambicano Filipe Nyusi tenha agravado as medidas restritivas contra a Covid-19, mas sem anunciar um pacote de alívio econômico para as famílias e para as pequenas e médias empresas. Contactado pela DW África, o porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Lionel Muxina, prometeu reagir, mas até o fecho desta reportagem não se tinha pronunciado. Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E queremos saber a vossa opinião. A atuação da polícia moçambicana tem sido exagerada ou proporcional? É esta a nossa pergunta do dia. E já recebemos alguns comentários que, ao longo da tarde, na nossa página do Facebook, por exemplo, Inácio Arnaldo Mazive, de Maputo, escreve: a polícia está a atuar corretamente. E Ricardo Jorge de Lixinga diz: esses polícias gostam de usar musculatura onde não há necessidade. Eles sempre foram assim. O que se espera de um polícia que vai para o terreno sem nunca ter lido nem sequer uma linha do tal decreto presidencial? Como sempre, a DW África agradece todos os comentários e os que ainda queiram enviar o seu estão livres de o fazer.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade africana, destaque para Angola, onde o Banco Nacional de Angola revogou hoje a licença do Banco Kwanza Investimento por insuficiência de fundos próprios. Vai-se igualmente solicitar a declaração de falência do Banco Kwanza junto do Tribunal Provincial de Luanda. O Banco Kwanza Investimento, ligado a Jean-Claude Bastos de Moraes e ao ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno Zenu dos Santos, registrou perdas líquidas na ordem de 515 milhões de kwanzas no exercício económico de 2019. Em Moçambique, as autoridades distritais de Buzi e Centro de Moçambique estão a tentar retirar 140 famílias camponesas de zonas ribeirinhas após a subida do rio Buzi a galgar campos agrícolas, cortando a principal estrada de acesso, disse fonte oficial. As zonas são as mesmas que ficaram submersas após o ciclone Idai em 2019. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embaló considerou hoje surpreendente que, envolvidos tantos anos desde a independência, só agora é que existe uma visita oficial do chefe de Estado de Cabo Verde, apesar de serem dois países irmãos. Como sabem, é a primeira visita oficial de um presidente da República Irmã de Cabo Verde, notou o presidente guineense, na sessão de boas-vindas ao seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, que hoje iniciou uma visita oficial de 3 dias à Guiné-Bissau. E a seleção cabo-verdiana de handball deixou o Mundial, que está a ser disputado no Egito, por ter 9 jogadores infectados com o novo coronavírus, após ter disputado apenas uma partida na estreia da competição. O presidente da Federação Cabo-verdiana de handball explicou que os casos de infecção não pararam de aumentar desde a chegada ao Mundial. Cabo Verde, que viajou com apenas 11 jogadores para o Egito, faltou à partida da segunda jornada do Grupo A, no domingo, contra a Alemanha, depois de terem sido detectados mais 2 casos positivos ao novo coronavírus, que deixaram a seleção com apenas 9 atletas disponíveis.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde a família de Carlos São Vicente, marido de Irene Neta, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, tem algumas das contas congeladas pela justiça angolana. Segundo o despacho que determinou a prisão preventiva do empresário Carlos São Vicente, este teria levado a cabo um esquema ilegal que lesou a petrolífera estatal Sonangola em mais de 900 milhões de dólares, cerca de 760 milhões de euros. Note-se que agora também Ivo São Vicente, o filho de Carlos São Vicente e neto de Agostinho Neto, foi notificado pela justiça angolana, mas segundo Irene Neto, ele não pretende apresentar-se à justiça angolana, a não ser que o venham buscar a Portugal. Falámos sobre o assunto com o jurista angolano Zola Bambi, que se tem destacado na defesa dos direitos humanos, pergunta: existem instrumentos legais ou medidas que podem facilitar o cumprimento da ordem judicial contra Ivo São Vicente?
Existem sim instrumentos. É certo que ele encontra-se fora do território onde está a se levar a cabo o processo, mas o que está em causa é a sua implicação no processo, não está em causa a sua condição ou nacionalidade. Então, existem sim instrumentos desde que a justiça esteja interessada em que responda. E neste contexto, como arguído, cabe neste momento tanto ao Ministério Público fazer uso das cartas rogatórias à justiça portuguesa para assim proceder a que o senhor Ivo possa responder. Quer dizer, em questão de colaboração entre as duas justiças, quando assim o requer e exista acordos, como assim a extradição.
Há em Portugal várias vozes que dizem que a prisão de Carlos São Vicente, sendo cidadão português, a prisão em Angola, é ilegal e viola direitos fundamentais desse mesmo cidadão. O que é que se pode dizer sobre isso? O Zola Bambi, que tem lidado também com questões de direitos humanos.
Realmente, nós defendemos sim que seja sempre usada como a última rácio e de que haja motivos em que o arguido põe em causa o bom andamento do processo ou da justiça, como é o caso da fuga, mas agora não é o facto de ser português que não podia ser detido. Se há razões fundadas para a prisão, então as vozes que discordam não terão como tal grande repercussão. Mas agora, que nós podemos, nesse momento, de certo modo, considerar que a preocupação é legítima, é que em Angola se faz muito o abuso da prisão como medida. E tem-se usado a prisão como meio de coagir ou de pressão. E nem sempre foi usado as normas ou o código conforme. Usa-se sempre como regra a prisão, devia ser uma exceção. Seja quais forem os elementos já adiantados, goza ainda da presunção de inocência.
O pai de Ivo, Carlos São Vicente, é acusado de ter lesado a Sonangola em cerca de 900 milhões de dólares, mas o que é que se sabe, qual poderá ter sido o papel do filho de Ivo São Vicente no tabuleiro deste caso de corrupção?
Talvez questões colaterais que tenham a ver no manejo desse dinheiro. O Ivo não trabalhou para a Sonangola e talvez o Ivo tenha que ser a repercussão das consequências daquilo ou a participação indireita no que foi os valores desviados da Sonangola.
Estamos a falar do neto do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Portanto, isso tem alguma influência sobre o processo, o facto dele ser o neto do primeiro presidente?
Os processos em Angola nunca, até o momento, tiveram aquela grande liberdade ou independência na sua realização e instrução. Falando já do neto ou da figura do Carlos São Vicente, não vai deixar de existir aquilo que podíamos chamar a influência política no processo. Então, há certos elementos que, de uma forma ou outra, certos, não chamamos constrangimento, mas certas situações que poderiam, talvez, influenciar favorável ou negativamente o andamento deste processo pela ligação familiar que tem tanto Carlos São Vicente como o Ivo com o antigo presidente, ou então a filha do antigo presidente.
Palavras de Zola Bambi, advogado angolano especializado em defesa dos direitos humanos. E permanecemos em Angola, onde nesta segunda-feira foram oficialmente reabertos os recintos desportivos. Os estádios terão apenas 10% de lotação. A medida surge na sequência do novo decreto presidencial que atualiza as medidas de prevenção da Covid-19. Manuel Luamba.
O cidadão Adão Subeto, residente em Luanda, louva a iniciativa do governo angolano.
O país vem registrando novos casos de infecção bastante reduzido, inclusive o número de casos recuperados superiores ao número de casos novos. Então, acredito que foi uma medida bastante assertiva.
Mas o cidadão Matheus Mutanda Sadraque, outro residente da capital angolana, não vê a medida com bons olhos por causa da nova variante da Covid-19 que suspeita estar em Angola.
Não é bom que o Estado tome essa medida de reabertura do recinto desportivo, porque o recinto desportivo será o local ideal para mais contágios.
Os clubes que militam no Girabola, principal campeonato do futebol angolano, congratulam-se com a medida. Em entrevista à Rádio Nacional de Angola, RNA, Vitorino Vicela, vice-presidente do Wiliete Futebol Clube de Benguela, destaca a importância da presença do público nos estádios.
Não há espetáculo no futebol sem público.
Osvaldo Manuel, jornalista angolano que por várias edições do Girabola Zap cobriu os jogos em direto, concorda.
O público traz sempre outra tônica aos estádios, aquele que cativa, que anima e que coloca o sal no alimento, é o adepto.
Mas mostra-se reticente em relação às condições que os estádios do país dispõem nesse contexto de Covid-19.
Eu tenho certeza, eu frequentei estádios e conheço. Os bancos dos estádios, muitas vezes, não eram lavados. Temos graves problemas de limpeza nos estádios. Os estádios na Angola só tratam a relva, mais nada. Quarteirões não funcionam, as bancadas não são limpas.
Com esta medida que entra oficialmente esta segunda-feira em vigor, é preciso que os adeptos e as equipas de limpeza dos estádios cumpram as orientações das entidades sanitárias.
Máscaras bem postas ao rosto, medir a temperatura do indivíduo e desinfestar sempre as mãos na porta dos estádios para que não se leve vírus no interior do estádio.
Esta medida surge numa altura em que já se disputa o Girabola 2021, liderado pelo Pedro de Luanda com 9 pontos. Entretanto, o decreto presidencial que autoriza a reabertura dos estádios mantém a cerca sanitária para Luanda. O cidadão Matheus Mutanda Sadraque questiona a manutenção da medida.
Se pode-se reabrir os recintos desportivos, então poderiam também reabrir a cerca sanitária de Luanda, porque interessa-nos mais a cerca sanitária de Luanda, porque está a impedir o desenvolvimento econômico e social, do que propriamente o recintos desportivos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para os Estados Unidos da América, onde o centro da cidade de Washington parece hoje um campo entrincheirado, sob estreita vigilância, a 48 horas da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pediu novamente a unificação de um país dividido. No Uganda, o líder da oposição, Bobi Wine, classificou hoje as eleições da passada quinta-feira como as mais fraudulentas da história do país, apelando aos ugandenses e à comunidade internacional para rejeitarem a vitória do presidente Yoweri Museveni. Nas Nações Unidas, 7 países, incluindo Irão, Níger, Líbia e República Centro-Africana, perderam o direito de voto na Assembleia Geral da ONU devido ao excesso de dívidas, disse o secretário-geral numa carta hoje publicada. E na Rússia, a justiça russa impôs nesta segunda-feira 30 dias de prisão preventiva ao líder opositor russo Alexei Navalny, em audiência realizada nas dependências da polícia nos arredores de Moscovo.
DW, Espaço do Ouvinte.
A atuação da polícia moçambicana tem sido exagerada? Pergunta do dia essa a que respondeu David de Eugênio Langa, de Maputo. Da mesma maneira que o povo é roubado pelo governo, ele é roubado pela polícia nesta pandemia. Sebastião da Isabel Valentim, de Lixinha, diz: a polícia tem cometido excessos? Por que será que não estou surpreso com esta notícia? E Manuel Fernando da Conceição, também de Maputo, escreve: eu acredito que nem mesmo a própria polícia tenha domínio das novas medidas impostas pelo presidente, que acredito que também não as possui, pois num funeral com muitas pessoas ele esteve presente, desobedecendo assim a ele próprio. E Jordani, da cidade da Beira, escreve: não confiamos nessa polícia, temos de tudo lá dentro. Emanuel Jeremias Macuacua, de Maputo, escreve: a polícia não agiu com bom senso, aquilo não é manter ordem e tranquilidade pública, aquilo é ser pioneiro da desordem. a polícia deve agir de forma organizada. Joaquim Inácio Gimo Zandaemda, de Maputo, escreve: não podemos arremessar pedras para a polícia simplesmente, nós também às vezes somos duros demais. E com esta mensagem encerramos este programa. Muito obrigado a todos que nele participaram. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.